Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, precisamos, antes de começarmos a ministração da palavra, darmos alguns avisos e informarmos algumas coisas à igreja. Primeiro aviso é que vai haver um curso de capelania feito pela UCEBRAS de Minas Gerais aqui na igreja, nas dependências do templo, lá no primeiro andar, no dia 16 de abril. Para que serve curso de capelania? Para que você tenha não só o livre acesso a hospitais, às forças armadas, a manicômios, a todo lugar onde um serviço de capelania possa ser prestado, mas também para que você possa ter a prática. Porque não adianta você ter apenas o acesso se não tiver a prática, não tiver o conhecimento prático. Então esse curso vai ser realizado aqui, não é a igreja quem está realizando, nós não temos nenhum vínculo com a UCEBRAS, é um curso que o capelão Marinho sempre realiza em Alagoas, todos os anos, normalmente fazia isso nas instalações do Templo Central da Assembleia de Deus, e quando houve essa mudança de presidente lá, parece que esse ano ficou difícil dele realizar lá, ele conversou conosco para realizar aqui, e nós cedemos a nossa estrutura de graça para ele fazer aqui, porque nós entendemos que isso é algo que pode colaborar com o reino. Se alguém tiver interesse de fazer esse curso de capelania, pode conversar comigo, que eu dou as instruções prosseguintes. Queria falar sobre o estacionamento. Nós temos estacionado de uma maneira que incomoda aos que chegam primeiro, se você não tirar o carro assim que acaba o culto. Então eu vou pedir a atenção daqueles que estão prendendo carros, porque vai ter um lanche aqui no final, realizado pela juventude, com essa renda voltada para o evento anual que eles fazem, o Perturbadores, que é um congresso de jovens. E aí eu peço que, se você está com o seu carro prendendo, que se quiser lanchar, primeiro desprenda o irmão, para que o irmão não fique condicionado à sua saída, esperando você lanchar para depois você sair. Aliás, e a propósito, tem algumas pessoas que continuam colocando o carro na frente da igreja. É interessante isso, porque eu venho aqui muitas vezes durante a semana, e durante o dia o estacionamento do Banco do Brasil fica lotado, aí os clientes do Banco do Brasil colocam os carros tudo aqui, não passa um guarda multando. Mas quando é de noite, que tem igrejas evangélicas realizando o culto, parece que a SMTT manda os guardas tudinho sair para multar. Naquele evento que a convenção fez das mulheres, mandaram vários carros, porque tinha muita gente, foram 1000 mulheres. E por providência divina, quem estava coordenando aquele trabalho da SMTT era alguém que já tinha congregado conosco, o David. E aí ele amenizou e deu tempo de tirar todos os carros, ele não multou nenhum. Então, se você coloca o carro lá fora, um aviso, você pode ser multado. É certo que fica mais fácil de você sair, mais rápido de sair, tem espaço lá fora para estacionar, só que não é regulamentado pela SMTT. Por fim, queridos, eu queria dar uma notícia à igreja. O Eduardo tem feito um trabalho de capelania esportiva com os atletas do CRB, do CSA e de outros clubes aqui, como ASA, CSE. Ele, na verdade, já vem fazendo um trabalho com esportes aqui na igreja já faz muito tempo. E ele já tem, inclusive, um nome nacional, porque dos eventos dos atletas de Cristo nacionais que o Eduardo já participou, eu já perdi a conta. Ele vinha conversando comigo para nós fornecermos uma espécie de apoio a esse trabalho de capelania aos atletas, no sentido de a gente alugar um local onde ele pudesse realizar esses cultos com os atletas. Por quê? Porque, na verdade, esse trabalho com os atletas eram realizados, às vezes, nas instalações e dependências dos clubes, quando eles estavam arregimentados nas sedes dos clubes, fazendo aquele período de preparação para jogos, ou então na casa dos atletas. E nós conversamos com os pastores aqui da igreja, alguns pastores, com os presbíteros, nós chegamos inclusive a ir olhar um local. Eu não senti direção de Deus de alugar aquele local. Era um lugar feio, era um lugar de instalações incômodas para você levar um atleta para aquele local. Normalmente os atletas têm carros, não tinha lugar para estacionar. E enquanto nós estávamos amadurecendo essa ideia de alugarmos um local para fazer esse trabalho, nós fomos orando e eu fui tendo algumas conversas com o Eduardo no sentido de que eu não via nisso um plano de Deus para esse tempo aqui na igreja, porque se nós fizéssemos esse investimento para atletas apenas, atletas eles são voláteis, às vezes estão aqui, voláteis, volúveis, instáveis, às vezes eles estão aqui e de repente são vendidos, vão para um outro clube e aí esse trabalho ele fica sem segmentação e sem durabilidade, sem estabilidade. E nós fomos sentindo paz no sentido de a gente alugar um local para nós começarmos a fazer um culto e um trabalho avançado do nascimento de uma congregação, da Convenção Batista Independente na Praia. Então nós temos um braço estendido da Batista Gênesis funcionando hoje nesse local. Eu vou pedir que apague essas luzes, se for possível, vai ficar melhor para que a gente enxergue. Se tiver condição de apagar essas luzes daqui, não? Pois eu vou apagar agorinha, quer ver? Apaguei errado, não foi, irmãos? Mangue de mim. Mas vai voltar, como Jesus vai voltar. Enquanto não volta. Interessante, voltou aqui e não voltou aqui, que coisa, é mistério. Mas eu queria dizer para os irmãos que Dinei, me socorre. Eu queria dizer para os irmãos que essa semana, na quinta-feira, nós não demos esse aviso à igreja como um todo por um motivo muito simples. Nós tínhamos interesse de esse culto lá, a gente ser um culto de oração consagratório pelo local. Nós estamos funcionando às quinta-feiras em um núcleo da igreja lá no hotel Enseada. Hoje, às quintas-feiras, quando o volume de pessoas for crescendo, quinta e domingo, eu vou chamar o casal Eduardo e Renata para eles virem aqui. Nós já oramos por eles lá na quinta-feira, mas nós vamos estar orando por eles agora novamente aqui, para que ele tenha a cobertura espiritual da igreja. Eduardo revelou uma chamada de Deus na vida dele, pastoral, tem conversado comigo bastante, está fazendo teologia no seminário da convenção, e é uma pessoa que já se dedica aqui à obra desde o princípio aqui da Igreja Batista Gênesis, no começo aqui no tabuleiro. Vem cá, Eduardo, pode ficar aqui com Renata, vocês vão ficar de joelhos, que de joelho é melhor. E nós fizemos esse primeiro trabalho, irmãos, dia de quinta-feira, lá no Enseada, essa quinta-feira. Obviamente o Eduardo ele vai precisar de muita ajuda de irmãos que tenham chamada de Deus aqui na igreja. Tudo, lógico, vai estar por fazer naquele local. Mas o nosso sonho é que a gente possa plantar uma igreja na praia, bem estruturada, como Deus nos deu essa aqui. Porque o nosso entendimento é que quanto mais igreja, melhor. Não é não? Ruim é quando nasce prostíbulos, bares, mas igreja, casa de Deus, casa de anúncio da palavra de Deus, quanto mais melhor. Foi um culto abençoado naquele dia lá. Deus inclusive confirmou aquele trabalho. Pessoas que passavam na orla marítima ouviram o barulho e entraram assistir o culto. Gozado, tinha duas irmãs que eram de fazenda Rio Grande. Aí depois elas vieram se apresentar, não é? Tinham atletas do CSA, não é? Mas eu não guardo boas recordações do CSA no dia de hoje, irmãos. E essas irmãs, elas vieram se apresentar no final, e aí elas disseram: olha, nós viemos nos apresentar, estamos de férias aqui, mas nós somos de uma cidade muito longínqua, que os irmãos não conhecem. Fica lá no extremo do Rio Grande do Sul, fazenda Rio Grande. Eu digo: ah, tá. A cidade da pastora Rosa. Aí ela: ah, irmão, conhece a pastora Rosa? Eu disse: a pastora Rosa é conhecida no Brasil inteiro, irmã. É, Aí ela começou a conversar, dizendo que tem parentes que congregam na igreja da pastora Rosa. Foi um papo gostoso com elas. Tinham pessoas aqui da igreja lá, não é? Wagner, a Meire estavam lá, o Fábio, a Priscila estava lá. Ah, eu vou parar de falar nome de pessoas, como a Yolanda, que também estava lá, o Marinho, que também estava lá, senão vou ficar o resto da noite falando de pessoas que estavam lá. Mas o importante é que Jesus estava lá naquele local. O Rogério estava ajudando no piano. O Rogério se apaixonou por um piano lá, quase que ele queria trazer o piano para a igreja. Eu avisei: Rogério, o salão é só alugado por enquanto, não é? Eu vou pedir o Eduardo para ficar de joelhos, e eu vou pedir a igreja para ficar de pé, porque o momento é muito solene, né? Para a gente não... Eu me lembro que no dia que o pastor, meu pastor, pastor Neco, estava falando comigo sobre a chamada de Deus na minha vida, ele olhou para mim e ele disse: eu tenho pena de você. Porque serão muitas responsabilidades, muitos encargos, muitos afazeres, muitas pressões, pressões do reino espiritual, pressões do reino humano. Mas Eduardo e Renata, eu vou dizer uma outra palavra para vocês. Eu não tenho nenhuma pena de vocês, eu tenho muita alegria que vocês entenderam o que Deus está querendo fazer através da vida de vocês. É a última hora da igreja na terra, gente. Deus precisa de pessoas que se disponham corajosamente a atender um chamado. Levante a sua mão na direção do púlpito. Nós vamos estar orando pela vida do Eduardo, pela vida da Renata. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Porque de onde não se espera, de onde não se projeta, você chama. Talvez nem o Eduardo, quando começou a sua caminhada cristã, tivesse consciência de para onde Deus estaria o levando. Mas agora que a sua vida está à disposição do reino, Senhor, nós queríamos entregar a vida desse casal em tuas mãos e te pedir: Senhor, tudo aquilo que vamos fazer ali na praia sofra a aprovação, a ação e a unção do teu Espírito Santo. Que você seja com ele, com ela, que ele sinta o teu amparo, o teu cuidado, o teu carinho. Que rapidamente, ó Pai, você possa prosperar aquele trabalho ali naquele local, que você possa confirmar o esforço do Eduardo e da Renata com muitos frutos, e que muito mais cedo do que nós esperávamos nasça de fato aquilo que nós sonhamos que existe ali naquele local, uma congregação estabelecida do Ministério Batista, Batista Independente. Deus, nós te pedimos que os teus sinais acompanhem o ministério do Eduardo e da Renata naquele local, que todo enfermo que chegar ali saia curado, que todo deprimido que chegar ali saia liberto, que todo o opresso que saia dali, que chegue ali, saia livre das suas opressões, que toda alma sem conhecimento de Deus saia dali com revelação plena do Senhor, e que muitas vidas sejam tocadas, transformadas, que saiam dali libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso e pelo que você vai fazer ainda no nome do Senhor. Amém? Obrigado, Du, obrigado, Renata. Pode sentar. E os obreiros da igreja podem estar se perguntando: e o que eu tenho com isso? Tem tudo, hein? A gente vai se dividir para estar ajudando ele. Isso implica diaconia, presbitério, pastores, tudo, né? Não vamos deixar ele só nessa, não. Tamo junto. Agora vamos refletir na palavra, que as horas já estão extremamente avançadas, são 7h20. E eu queria hoje trazer uma palavra dentro da própria ceia. Primeiro eu queria dizer que o significado de ceia é muito amplo, é muito mais do que um desfrutar de pão e de vinho. Aliás, a ceia que Jesus estava desfrutando com os discípulos era um jantar mesmo, com todos os alimentos que pode ter no jantar. E ele separou dois elementos, esses dois elementos foi o pão e o vinho, para que esses dois elementos eles pudessem servir de símbolo do que ele iria fazer horas depois, na cruz do Calvário. Obviamente, aquela ceia começa de uma forma inusitada, Porque Jesus manda os discípulos irem na frente e diz: olha, vai vir numa rua um homem com um cântaro. Quando você encontrar esse homem, sigam-no. E quando ele chegar diante da sua casa, você pergunta a ele onde vai ser o salão onde o mestre vai realizar a ceia. Então perceba que o pré-ceia estava revestido de revelação. Era um ato inusitado. Eu imagino que os discípulos devam ter se enchido de expectativa, porque se antes da ceia já houve todo esse mistério, como dizia com muita propriedade um certo presbítero da Batista Gênesis, irmão Brás, ou como diz, né? Imagina o que não vai acontecer na ceia. Eles estavam pensando: caramba, vai ser uma unção total. E como eles expectaram, realmente aconteceu. Eles encontraram um homem com um cântaro que já devia de noite ter recebido alguma revelação de Jesus, que era para ceder um espaço da sua casa para eles realizarem a ceia. E quando os discípulos falam com ele, ele entende perfeitamente. Vá, venha, vamos comigo, vou lhe mostrar o local, mostra o salão da ceia. E ali eles começam a preparar a ceia. Agora, como está instituído entre nós a ceia, para nós oficiarmos ela todos os dias que nós nos reunirmos, ou pelo menos a cada mês, porque esse negócio de a cada mês foi uma instituição da igreja, porque na verdade a instrução de Jesus foi que a gente fizesse isso sempre, não marcou uma data ou uma regularidade. A gente achou por bem que era melhor instituir isso uma vez no mês. Legal, uma vez no mês a gente para o culto para nós estarmos refletindo naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O grande problema da ceia é que, por ela se tornar repetitiva, todos os meses a gente faz, muitas vezes a gente entra no ambiente, na ambiência da ceia, de forma mecânica. Isso me lembra, por exemplo, quem começa a dirigir. Ainda não tem a habilidade que vai adquirir ao longo dos anos. E por isso, a tensão nervosa é muito grande. Quem está começando a dirigir, sua nas mãos, na hora em que está pegando no volante, os pés tremem. Elas não têm coragem de enfrentar avenidas mais numerosas, repletas de carro, preferem primeiro fazer os primeiros testes em ruas pouco habitadas, onde não transitem muito carro por ela. Elas guardam uma distância maior e trafegam numa velocidade muito baixa, porque têm medo de causar um acidente. Curiosamente, tanta inabilidade que poderia provocar tanto acidente não causa, sabe por quê? Porque como eles estão aprendendo, fazem tudo com uma atenção redobrada. Mas aí a gente fica experiente no volante e a gente já sabe dirigir de cátedra, e aí entra o problema, porque a gente já não dirige com as duas mãos, já dirige com uma mão só, não é? A gente já dirige olhando para os lados, vendo os prédios. Alguns homens solteiros ficam procurando para ver se está passando menina bonita, não é? A velocidade já aumenta, a distância do carro da frente não é regulamentada por ele, ele não obedece. Cuidado, hein? Os pardais estão soltos agora, 60 acima, 50 acima, plac, plac, plac. Mas aí é onde entra o perigo. Por quê? Porque a gente relaxa, a gente perde a atenção, o cuidado, a observação, a gente acha que já sabe fazer muito bem e começa por isso a fazer muito mal. A ceia também entra nesse mesmo aspecto de mecanicidade das coisas que a gente faz. Mas a ceia é uma das coisas mais espetaculares que Jesus fundamentou para a igreja. Na verdade, duas ordenanças ele instituiu com relação à liturgia da igreja: o batismo e a ceia, e só. Ele não pediu absolutamente nada mais além do que essas duas ordens que ele deu. Vocês têm que fazer batismo e vocês têm que ceiar. Mas a gente entra nesse ambiente de ceia, e nessa ambiência de ceia, porque a gente faz todos os meses, de uma forma tão mecânica que a gente não percebe o que Jesus queria construir no nosso coração quando ele instituiu a ceia. Não tinha nada a ver com a fumaça de avivamento que os discípulos pensaram que aconteceria naquela ceia, quando eles começaram a entender que havia uma revelação profética, um homem no com um cântaro na cabeça, uma casa já escolhida, e que tudo aquilo se cumpriu. O efeito planejado por Jesus para a ceia era outro, completamente diferente. E hoje nós queremos dar uma parada nas mensagens que normalmente a gente faz na ceia, para refletirmos nos objetivos que Jesus tinha quando ele instituiu a ceia, para que a igreja pudesse estar desfrutando desse momento, que sem dúvida é um dos momentos mais fortes e mais significativos do cristianismo. Por isso eu quero convidar você, antes de nós entrarmos nesse momento em que a gente vai estar vivenciando a ceia, nós queríamos, nós queríamos entrarmos debaixo de oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos conversar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque entre as coisas que você fez e deixou programada para que a igreja vivenciasse na terra, estava lá cravado o seu desejo de nós estarmos comemorando o teu sacrifício na cruz do Calvário mensalmente, não de forma pesarosa, porque foi um local onde você sofreu dores horríveis, mas estarmos celebrando as conquistas da cruz. Muito obrigado, Senhor, porque todos os meses nós temos a oportunidade de pararmos aquela aceleração cotidiana e aquele hábito de realizar cultos sempre tão iguais, para estarmos repensando no nosso cristianismo à luz daquilo que você fez na cruz do Calvário. Não queremos ceiar de forma mecânica hoje, queremos entender os passos, os tempos que você reservou para nós nesse culto de celebração tão magnífico. Por isso, nessa noite, nós vamos ler um texto e nós queremos convidar o teu Espírito Santo para ministrar o nosso coração. Que a minha boca seja a tua boca no meio do teu povo hoje, Senhor. Que o meditar do meu coração seja fruto das revelações que você quer que o seu povo hoje alcance. Nós te pedimos essas coisas, sabendo que a responsabilidade de vivenciarmos uma ceia é única, ela se renova a cada mês, mas cada ceia é diferente da outra, porque nós temos muitas coisas a pensar e a fazer durante cada ceia. Por isso, põe a luz da tua revelação na tua palavra nessa noite, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Nós vamos pensar nos três tempos da ceia e o texto que nós temos hoje é esse aí. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, e toda a mensagem vai estar nesse texto de 1 Coríntios 11. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, ou deste pão, e beba deste cálice. Precede o comer do pão e o beber do cálice, três tempos que estão reservados por Deus para nós em todo o culto de ceia. O primeiro tempo é este. Jesus, ele pediu para nós fazermos isso em memória dele. Em algum canto do Ibirapuera, contam, um homem esportista que acostumava correr por ali todos os dias encontrou um senhor de idade chorando em um banco, copiosamente chorando. Ele deu uma volta, ele estava chorando, na segunda volta ele continuava chorando. Conduído, ele resolveu sentar do lado daquele homem e perguntar se ele estava precisando de algum tipo de ajuda ante aquele quadro sofrido emocional que aquele homem estava apresentando, com lágrimas intensas caindo pela sua face. O senhor está sentindo alguma coisa? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Perguntou aquele rapaz. E ele disse assim: Deus tem sido bom para mim, porque eu fiquei viúvo, mas 3 anos depois eu conheci uma mulher, na verdade 30 anos mais nova que eu, mas ela é extremamente afável, carinhosa, e ela resolveu casar comigo. E o que é melhor? Eu descobri que ela tinha uma vida financeira muito equilibrada. Então, isso me deu o conforto de, mesmo havendo essa distância tão grande de idade, sentir que ela estava motivada a casar comigo, porque estava sentindo alguma coisa por mim. Não tive como desconfiar, não era por dinheiro que ela estava casando. Ela tinha uma vida financeira muito bem resolvida, era médica, trabalhava em 3 hospitais. Trabalhava não, trabalha em 3 hospitais, então a vida dela é uma vida financeira muito abençoada. E melhor que tudo isso é que ela aos poucos foi se apaixonando por mim. O senhor precisa ver como ela me trata bem. De manhã já me acorda com cheirinho, perguntando se quer que eu faça um café para mim. E eu me sinto extremamente amado, cuidado. De vez em quando a gente namora, viu? Não é porque eu sou de idade que a gente não faz essas coisas. Faz sim. E aí ele foi contando para aquele rapaz que estava querendo ajudá-lo como era o dia a dia com aquela segunda esposa dele. Mas bateu um parafuso na cabeça daquele rapaz, porque enquanto ele revelava coisas que eram positivas, minutos antes ele estava chorando. Ele começou a não entender. Como assim? O cara está chorando o tempo todo, e de repente, quando eu pergunto o que ele tem, ele começa a falar que é abençoado por Deus, porque ficou viúvo, mas na sua viuvez não ficou sozinho, porque Deus entregou a ele uma mulher que, mesmo sendo mais jovem, ama ele demais, cuida muito bem dele. Aí ele resolveu instigar: peraí, moço, eu não estou entendendo nada. O senhor estava chorando o tempo todo. Quando eu paro para perguntar o que o senhor tem querendo ajudar, o senhor fala que vai tudo muito bem na sua vida, que está casado com uma moça que é muito mais jovem que o senhor e que ela cuida muito bem do senhor. Então por que o senhor estava chorando? Ele, olhando para aquele rapaz, ele disse: porque eu esqueci o caminho de casa. Já faz 90 minutos que eu rodava por aqui, eu não me lembro onde eu moro. O que isso tem a ver com o nosso tempo de hoje, o primeiro tempo da ceia? A mente é assim, ela falha, ela é esquecida. Se para aquele homem que estava vivendo um momento tão bom na vida, a mente estava falhando a ponto dele esquecer o caminho de casa, nós, enquanto jovens, ainda temos lapsos de mentes constantes. Quando Jesus instituiu a ceia, foi em defesa da lembrança de tudo que ele fez por nós, porque ele conhecia a mente humana. Ele sabia que nós éramos capazes de, mesmo vivenciando momentos intensos e fortes nas nossas vidas, sendo agraciado com milagres tão profundos, sermos profundamente esquecidos horas, dias, meses depois. Quando ele disse: fazei isso em memória de mim, e fazei com regularidade, sempre que vocês se reunirem, façam isso. Ele estava dizendo também: olha, a mente humana é dada ao esquecimento. Por favor, construam na liturgia dos seus cultos um momento ápice a cada tempo, para que vocês possam estar lembrando o que eu fiz na cruz do Calvário. E se formos olhar, um dos grandes problemas dos lapsos de mente é que o esquecimento produz, consequentemente, a ingratidão. Coisas que foram feitas e que foram tão significativas, se esquecermos, fatalmente teremos a tendência de sermos ingratos. Eu me lembro do texto de Moisés em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 10 e 12, Deus usando a boca de Moisés naqueles dias, ele disse assim: quando o Senhor nosso Deus tiver introduzido você na terra que ele prometeu dar ao nosso pai, o pai Abraão, a promessa que ele renovou a Isaac e também a Jacó, quando ele tiver dado a você grandes cidades, repletas de coisas boas, cidades que vocês não trabalharam para construir. Aí eu vou fazer uma pausa. Sabe por que isso? Porque quando você trabalha, você valoriza. Quando custou seu esforço, seu suor, você não esquece. E Deus estava dizendo para Moisés, dizendo para o povo, usando Moisés: o problema é esse, vocês vão receber cidades já edificadas, cidades que vocês não trabalharam para construir. Então, quando vocês chegarem nesse local e vocês estiverem desfrutando de cidades que você não construiu, estiverem bebendo água saborosa de poços que vocês não cavaram, estiverem desfrutando de frutas magníficas, de pomares que vocês não plantaram, e quando vocês tiverem comido até se fartarem, então, cuidado, não vai esquecer o Senhor que tirou vocês da escravidão da terra do Egito e os conduziu com sua mão forte até o local da promessa. Deus está usando Moisés para dizer assim: a mente do homem é tremendamente esquecida e tendenciosa à ingratidão quando esquece. E ele marca aquela palavra profética revelada com as benesses e as bondades que Deus estava programando para dar ao seu povo. Ele estava dizendo: quando vocês estiverem desfrutando de tudo isso, não se esqueçam do Deus que fez tudo isso por vocês. Pergunta dessa noite: eles esqueceram ou não? Esqueceram. Por diversas vezes esqueceram. Por diversas vezes Deus se retirou de Israel, tirou o escudo da sua proteção e nações inimigas vieram e atacaram, impérios dominaram Israel em vários ciclos, em vários reis, em diversos momentos, por causa do esquecimento do seu povo acerca dos benefícios que haviam sido gerados por Deus. O povo esquecia do que Deus fez, esquecia de Deus. Deus se entristecia, se retirava do meio do seu povo, e isso vulnerabilizava o povo. Então, em primeiro lugar, eu percebo que quando Jesus instituiu a ceia para oficiarmos ela a cada mês, ele estava instituindo um escudo de defesa para nós. Estava dizendo assim: vocês não podem esquecer do que Deus fez, porque se esquecerem do que Deus fez, Deus se entristece. E se Deus se entristece, se retira de vocês, e Deus se retirando de vocês, o inimigo ataca. Por isso eu percebo que muitas vezes, em momentos cíclicos da nossa espiritualidade, que nós não estamos tão próximos de Deus, não estamos vivendo em uma comunhão perfeita com Deus, aí começa a aparecer problemas, crises, enfermidades, lutas, que são mecânicas de reaproximação de Deus de nós. Só tem uma maneira dele nos disciplinar: é produzindo algum tipo de sofrimento. Isso me leva ao salmista Davi. Talvez ele tenha sido a pessoa que teve a revelação pré-ceia mais preciosa, porque no momento em que eles ainda não desfrutavam da mecânica da ceia, o sacrifício da cruz ainda não havia sido consumado, o Davi, ele levantou uma outra mecânica de lembrança contínua do Deus a quem ele servia. Ele começou a entender que a alma era o centro de todas as emoções, e a lembrança era justamente provinha da alma. E ele começou a ministrar a sua alma. Olha o que ele diz no Salmo 103, versículo 2, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. E nessa bendição, nessa mecânica da contínua bendição, nunca se esqueça de nenhum de seus benefícios. Você já fez uma listagem do que Deus fez por você no ano de 2015? Você já anotou isso numa agenda para você agradecer a Deus toda vez que você for orar? Era essa a mecânica de Davi. Ele pontuava todas as ações de Deus na sua vida, e aquilo virava uma mecânica de bendição. Ele estava orando e bendizendo Deus pelos benefícios que ele estava fazendo. Muito obrigado, meu Deus, porque da casa de meu pai eu era o menor, você me fez o maior. Muito obrigado, meu Deus, porque no dia que o urso veio atacar, o pequeno plantel de ovelhas que o meu pai tinha, você me deu uma força, uma unção tão sobrenatural, que eu pude matar aquele urso, e nenhuma ovelha sofreu dano. Muito obrigado, meu Deus, porque no dia que veio o leão, eu também venci o leão. Muito obrigado, porque no dia que veio o Golias, eu também venci Golias. Muito obrigado, porque no dia que veio um rei em depressão, eu também venci a depressão do rei. Muito obrigado, porque quando eu tive que esperar 17 anos para que o meu chamado se cumprisse, eu suportei o tempo da espera. Muito obrigado, porque você confirmou, depois da espera, o meu chamado e me fez rei. Muito obrigado por todas as vitórias que você tem me dado, e nominava cada uma delas. A mecânica da bendição para Davi, ela tinha um equivalente na mecânica do que Cristo quis instituir com a ceia: lembrança contínua dos favores que Deus fez por nós. Quando Jesus, ele disse assim: bendiga a minha alma ao Senhor, ele estava querendo nos livrar do pecado, do esquecimento e da ingratidão. No Salmo 95, versículo 10, o salmista, ele denuncia, dizendo: durante 40 anos esse povo só me deu tristezas. É um salmo profético. Tem uma cena muito interessante nos salmos que eu gosto muito. Tem hora que é a pena de Davi escrevendo e é a mente de Davi colocando o texto. Tem hora que Deus interrompe a mente de Davi e aí é o próprio Deus que pega na pena de Davi e resolve escrever. Aqui já não é a voz de Davi nem a mente de Davi, é o próprio Deus falando. Olha o que ele diz: durante 40 anos esse povo só me deu tristeza. Primeira pessoa do singular, é Deus falando: esse povo só me deu tristeza. Deus está falando, ele, do seu povo. É como se ele tivesse: eu tenho consciência, porque acompanhei esse povo, o meu povo, que ele só me deu tristezas durante 40 anos. Porque é um povo de coração esquecido, e o coração esquecido gera ingratidão, diz o Salmo. E por isso eles foram incapazes de compreender o meu plano perfeito e a minha vontade soberana. Deus estava se justificando porque demorou tanto a travessia do povo de Deus, daquela terra do Egito até a terra prometida, quando isso se poderia ser feito em um prazo muito pequeno. Durou 40 anos por causa do esquecimento e da ingratidão. O povo esquecia e era ingrato, e Deus tinha que ficar trabalhando com aquele povo que ficava andando em círculos para que aquele povo fosse liberto do esquecimento e da ingratidão. No texto de Provérbios, no capítulo 9, tem uma coisa que eu queria lembrar nessa noite. A ingratidão é uma coisa tão séria, que como sacerdote, por exemplo, eu tenho acompanhado famílias, às vezes mulheres se dedicam por décadas a um homem, e de repente aparece uma sirigaita, uma doida, uma maluca, que fala assim, tim! E ele já vira o olhar e deixa aquela mulher da sua infância, da sua juventude, e troca por uma aventura. Como eu tenho visto isso no meio da minha geração, irmãos. Salomão, alertando para o espírito que conduz essa mulher, ele disse assim, olha, a mulher louca, ela é alvoroçada. Capítulo 9, versículo 13 e 18. Ela é alvoroçada, ela é desajuizada. Ela não se preocupa com as consequências do que ela faz. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos homens que vão pelo caminho, e que passa reto pelas suas veredas, dizendo: quem é simples? Quem é simples? Volte-se para cá. E os faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são muito mais doces do que as águas permitidas. O pão tomado às escondidas é mais agradável. Venha comigo, deite na minha cama, vamos fazer amor às escondidas. Mas não sabe que ali estão os mortos, e os seus convidados estão todos indo para a profundeza do inferno. Do que eu estou falando? A ingratidão e o esquecimento, ela chega às nossas ações cotidianas, a ponto de que, por exemplo, um homem que foi agraciado por 30, 40 anos de serviço gratuito de uma mulher, esquecer aquela mulher e trocar ela por uma outra, por qualquer motivo banal. Por isso que Jesus, sabendo que o homem é assim, tendencioso a esquecer e a ser ingrato, ele está dizendo: celebrem ceia em memória de mim. Há um texto contundente na Bíblia Sagrada: Jesus cura 10 leprosos, está lá em Lucas 17 isso, mas só um da turma dos 10 volta para agradecer. É interessante, Jesus pergunta: escuta, cadê os outros 9? Não lembraram do que eu fiz? Mas o que voltou, além da cura, é agraciado com a salvação. Porque Jesus, nesse texto, ele diz assim: e não foram 10 os curados? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, filho, vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, mas agraciados com salvação, só o de mente lembrada, o de mente grata. Singelo esse pedido de Jesus: fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, porque há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário. Havia uma sentença de morte preparada para mim e para você. Mas ele era nosso irmão mais velho. Ele tinha uma força que nós não temos. Ele tinha uma capacidade que nós não temos. E ele resolveu ir no nosso lugar. Se isso não alegra o teu coração, se isso não firma os teus passos nos caminhos de Jesus, se isso não produz lembrança e gratidão na tua mente, nada mais vai mudar o quadro. Por isso que ele estava conscientemente, sabendo das nossas deficiências, ele estava pedindo: façam isso em memória de mim. Mas há um segundo tempo que nós vivemos na ceia. A Bíblia diz que na noite em que Judas o traiu, o Senhor tomou o pão. Eu durante muito tempo fiquei pensando que conexão havia entre esses dois tempos dessa oração. O Judas traiu, mas ele resolveu tomar o pão. Um tempo eu pensei que isso podia ser um sinal profético. Deus no céu tinha avisado a Jesus: olha, no dia em que você vai ser traído por Judas, você vai estar ceando, você vai estar partindo o pão, é aquele dia que vai acontecer aquela ceia, aí sim chegou o tempo da cruz, é o tempo em que você vai à cruz, vai consumar o plano. Mas num tempo mais maduro no meu cristianismo, meditando e refletindo nesse texto, eu cheguei a uma outra conclusão interessante aqui. Para mim, a conexão do que Jesus está falando aqui, no dia em que ele foi traído, ele partiu o pão, tinha a ver com continuidade apesar de. Ou seja, não é movido Jesus pelos estímulos externos. Apesar dele ter sido traído por Judas, ele continua partindo o pão, ele continua firme no propósito de doar a sua vida por amor de gente que não lhe merece. Essa que é a grande conexão desse segundo tempo. Jesus está falando conscientemente que no meio deles tem gente que vai negar, tem gente que vai trair, todos vão abandoná-lo, mas ele continua partindo o pão e dizendo que o pão é símbolo do seu corpo que vai ser ofertado na cruz por amor de todos. Eu sou profundamente apaixonado por esse segundo tempo, porque ele me leva a uma reflexão, uma imersão profunda na realidade que o amor de Deus não muda por nós, apesar de quem nós somos. Porque se nós fôssemos achar méritos em nós mesmos para alcançarmos alguma motivação para o que Jesus fez, nós estaríamos todos fadados ao insucesso. Somos pessoas muito nécias, débeis. Nós somos capazes de ser extremamente agraciados pela bondade divina e ao mesmo tempo nós somos capazes de sermos extremamente esquecidos, extremamente ingratos. Eu sou apaixonado por esse tempo, porque Jesus, ele diz assim: tem gente que me trai aqui entre nós, mas isso não me impede de continuar fazendo a vontade do Pai. Gente, isso é um muque em nós, é um verdadeiro murro em mim, porque muitas vezes, para que eu faça a obra de Deus, eu preciso dos estímulos externos. Para que eu fique muito animado, eu preciso ver a igreja crescendo, irmãos sendo batizados, o Espírito Santo se derramando com seus dons. Jesus não estava tendo estímulo externo nenhum e estava dizendo: eu vou continuar fazendo o que o Pai mandou, mesmo que eu não tenha estímulos externos. Eu estou consternado porque reuni todos aqueles a quem eu amo num lugar tão íntimo, e num lugar tão íntimo eu percebo que vocês estão com todas as potencialidades a esquecer de tudo que eu fiz por vocês e do que eu ainda vou fazer. Porque não há muito, quando eu anunciei que ia para a cruz, vocês estavam dividindo em uma discussão a opinião de quem é que ia ser o herdeiro do espólio. Eu nem morri ainda, vocês querem saber quem vai ser o meu substituto? Como que se pudera haver um substituto para o Filho de Deus? É fantástica essa fase do sermão de Jesus na ceia, que você não precisa de estímulos externos para continuar fazendo a obra de Deus, que você encontre força de Deus para fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha estímulo. Às vezes, irmãos, estamos vivendo, por exemplo, numa relação emocional que nós não temos estímulo daquela relação para sermos o melhor que nós podemos ser. Mas a gente não vai ser o melhor marido que a gente vai ser porque o outro está estimulando a gente vai ser. Ou porque o outro está estimulando a gente ser. A gente vai ser o melhor marido, a melhor esposa que a gente pode ser, porque a gente tem consciência de que se nós somos cristãos e cristãos, nós temos que ser o melhor de tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que nos doar em intensidade máxima em tudo que fazemos. Tudo aquilo que eu vou aplicar de energia para realizar, eu devo aplicar com o interesse de fazer o melhor possível. Se eu vou preparar um café para minha esposa, eu não tenho que preparar um café para minha esposa, eu tenho que preparar o café. Eu tenho que colocar tudo que ela gosta e tenho que servi-la com muita alegria. Eu tenho que levar para ela muito mais do que um pão, do que um suco. Eu tenho que levar amor na bandeja para ela se sentir bem servida. Às vezes, estamos sendo guiados pelos estímulos externos. Deixa eu contar uma coisa para vocês nessa noite. No dia em que o diabo descobre que você só faz bem quando você tem estímulos externos, o diabo vai cortar o estímulo externo para que você faça tudo de forma imperfeita. Mas quando o diabo corta tudo e você continua fazendo tudo da melhor forma que você pode, ele diz assim: agora deu pneu na minha cabeça, vou parar de trabalhar contra essa pessoa, porque por mais que eu corte os estímulos externos, mas ela faz bem as coisas que ela está realizando, porque ela está como fazendo para Deus. Não foi isso que deu na cabeça dele quando ele esmagou a vida de Jó? Chegou um ponto que ele disse: para, eu estou sendo humilhado por esse cara, tudo que eu faço para afastá-lo de Deus, só o aproxima mais de Deus. Tudo que eu faço para torná-lo imperfeito, só o aperfeiçoa mais. Eu parei, me rendo, e foi vencido. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, ele tinha muitas motivações de dizer: Pai, não vale a pena ir à cruz por gente que me trai, por gente que me nega, por gente que deserda, por gente que não pode orar comigo uma hora, por gente que não me ama a ponto de ficar comigo nas horas mais difíceis da minha vida, todo mundo correndo um para um lado, um para o outro, mas ele está dizendo assim: é nessa ambiência que eu vou até o fim. Eu gosto disso. No meu funeral, escutem o que eu vou dizer, no meu funeral, Wagner e Meire, pode cantar esse hino, porque esse hino é o mantra da minha alma. A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma? É porque eu sirvo a quem me é fiel. Eu não olho as circunstâncias. Não. 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 Eu olho o seu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre eu estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olho as circunstâncias. Não, não, não. Não me guio por vistas. Alegre eu vou. E ainda, que a minha terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem no mar, ainda que a terra trema, eu hei de confiar, porque eu não olho as circunstâncias. Não, não, não. Eu olho o seu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre eu estou. Esse hino, irmãos, tem tudo a ver com a ceia, com a conexão que Jesus fazia. Ele estava dizendo assim: está um caos aqui nesse lugar. Estou cercado de gente que eu confiei, que eu amei, que eu cuidei, que eu tratei, mas eu só recebo desse povo ingratidão. Mas mesmo assim eu vou até o fim. E glória a Deus que ele foi até o fim, irmãos. Porque se ele tivesse desistido, nós não teríamos sido agraciados com o plano da salvação. O sermão mais precioso de Jesus é o Sermão do Monte. Se você for olhar o Sermão do Monte, é um estímulo a nós andarmos bem apesar das circunstâncias. Ele diz: felizes são os que choram. E ele fala de recompensa, porque o Pai os consolará. Felizes são os mansos, porque Deus dará a eles o controle de tudo. Felizes são os que aspiram à justiça e à bondade, porque eles serão justificados pelo próprio Pai. Felizes aqueles que choram, porque suas lágrimas serão colhidas por Deus. Felizes os amargurados e tristes de coração, porque o Pai os consolará. Ele sai dando o contraponto. Ele está dizendo assim: não é por estímulos que vocês estão se guiando, mas se vocês suportarem a hora má, vocês conseguirão chegar até o fim, a hora em que o Pai os alcançará. Eu gosto muito de Sansão, na hora em que ele está no templo de Dagom. A vida daquele homem foi um caos. Deus deu tudo o que um homem podia desejar a Sansão, mas ele desperdiça, desperdiça, até ser feito escravo. Arranca-lhe os olhos e ele vai moer farinha. E um dia em que eles estavam celebrando um culto a Dagom, levaram Sansão de troféu. Mas naquela hora, no último instante, Sansão faz uma oração de arrependimento. Ele tem consciência: para que o plano de Deus se cumpra ali naquele local na vida dele, ele vai ter que sacrificar a sua própria vida. Ele vai ter que ser um Cristo para aquela geração. Ele vai ter que agir em martírio. Mas debaixo dessa consciência ele se resigna. Ele diz assim: Pai, me desculpa pelo que eu fiz, mas me dá pela última vez, só mais uma vez, a força que eu tinha. E na hora em que ele pede isso, Deus volta a dar a força. Ele se junta aos pilares que tinham quase 2 metros de espessura, e ele derruba o templo de Dagom. E aquela festa, que era uma festa dos príncipes filisteus para humilhar ao Deus de Sansão, se tornou a festa em que Deus glorificou o seu nome, porque uma vez mais a força voltou em Sansão, e Sansão derrubou aquele templo. Se Sansão fosse olhar para as circunstâncias que ele vivia naquele momento, ele não faria aquela oração. Eu gosto desse tempo da ceia. Jesus não tinha estímulos nenhum, mas ele continuou e foi até o fim. Mas há um terceiro tempo e nós gostaríamos de falar sobre ele. Examine-se o homem a si mesmo. Por duas vezes Nesse texto de Paulo, da ceia, ele nos instiga a estarmos fazendo um autoexame. No versículo 27 e depois no versículo de número 31. Esse terceiro tempo em que Jesus estabelece na ceia, o tempo do autoexame, é profundamente necessário para que haja cura espiritual. O próprio apóstolo Paulo denuncia, diz que é por causa da falta desse autoexame que muitas pessoas ceiam sem pedir perdão a Deus, sem consertar a sua vida, sem consertar o seu altar, e aí tomam do cálice e comem do pão indignamente. E ele diz, por causa disso há muitas enfermidades no meio do povo. Olha que coisa séria, irmãos, enfermidades que médicos não entendem, enfermidades que não foram postas por demônios, que foram consequências da sua inabilidade na condução da sua vida espiritual. E aí ele diz que tem que haver um autoexame. E como fomos feitos para enxergar para fora, temos muita dificuldade de enxergar para dentro. Ninguém pode nos ensinar melhor a enxergar para dentro do que Davi. Eu sou apaixonado por Davi, porque ele tinha um nível de revelação muito acima do seu tempo. Ele olha para dentro de si e faz o autoexame que Jesus pediu na ceia constantemente. Ele olha para sua alma e diz, oh minha alma, por que você está abatida? E ele começa a tratar a alma dele. Ele olha para o seu pecado e ele diz, Deus, enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu não me autoexaminei e levei os meus pecados diante de você que pode perdoar as nossas vidas de todos os pecados, meus ossos foram apodrecendo. Ele criou a cultura do autoexame para ser um crente cada vez melhor para Deus. Cada ceia eu tenho que dar uma olhada para o meu mês, para o que eu fiz que desagradou a Deus, e antes de pegar do pão, pegar do cálice, eu tenho que fazer um conserto com Deus. Esse terceiro tempo é um dos tempos mais importantes da ceia. Não podemos passar por esse tempo de forma mecânica, sem refletirmos nas coisas que estamos fazendo de forma cínica, irmãos. Tem coisa que mês a mês, antes de cear, a gente pede perdão, mas no outro mês a gente restitui de novo. O diabo já está fazendo galhofa com você, porque sabe que você todo mês pede perdão, mas todo mês volta a fazer. Quando Jesus nos instiga a fazer um autoexame de consciência, de alma, de ações, ele está esperando que a nossa atitude consciente seja firme no propósito de que, encontrada a brecha, essa brecha seja fechada. O salmista Davi, quando fez confissão do seu pecado, no salmo de número 51, ele fez confissão para nunca mais errar. Ele disse assim, me dê perdão, volte a reinar no meu coração a alegria da salvação, porque nunca mais eu vou pecar contra ti, e eu ainda vou ensinar outros que pecaram o caminho da volta à tua presença. Ele não só pede perdão para si, como ele dá a motivação do perdão. Ele está dizendo, se você me perdoar, se você liberar perdão para a minha vida, eu vou ensinar outros a alcançarem o perdão, a se consertarem também. O ministério louvor já pode vir para aqui. Então, nesse tempo de autoexame, Jesus trata todos os discípulos. É nesse tempo que ele diz que vai haver traição, que o traidor está entre eles, que aquele que ele pegar do pão e beber no vinho, entregar pão embebido em vinho na sua boca, será Judas. É nesse tempo que ele consterna a todos com as revelações da cruz, que o pecado de cada um deles vai gerar a cruz, a sua morte. Agora, pare para pensar um pouco. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Eu entrei num combate que não é meu esses dias, irmãos, porque tem uma igreja aqui de confissão batista que ela aceitou a prática do homossexualismo, ela instituiu, passou por assembleia, instituiu essa prática como sendo uma coisa permitida por Deus. Aquilo me incomodou tanto, que eu não tendo nada a ver com aquela comunidade, não é porque ela é batista, a mesma confissão que a nossa, que eu fui lá e postei, não. O que me fez postar foi porque eu pensei assim, se ele se dignou a colocar na internet, é porque ele queria que desse público, queria que essa notícia andasse. Se ele me copiou na hora em que ele colocou esse post, é porque ele espera que venha alguma resposta. Eu vou responder sim. E eu comecei a receber e-mails e posts de volta de diversos lugares, de diversas pessoas, gente que eu conheço, gente que eu nunca vi, gente mal criada, gente apoiando, mas uma coisa me chamou a atenção no meio daqueles posts. Uma moça disse assim: a Rita Enório, eu nem lhe conheço, mas já não gosto de você. Porque não é possível que você não entenda que o que Deus quer é o coração, e não a opção sexual que a pessoa faça. Se o coração está em Deus, então Deus o aceita. E eu falei para ela: querida, eu compreendo que você compreenda assim, porque você foi ensinada errada. Mas a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz, e Jesus nos instiga, que nós devemos viver em estado de santificação. E para isso, Deus disse a Abraão: andai comigo e sede perfeito. A Bíblia também diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Mas o que me atraiu naquela irmã é que ela pensa que o que Deus está atraído é apenas das nossas emoções, do que nós sentimos por Ele. Não, Deus quer que nós sejamos apaixonados por Ele. Mas, irmão, se eu sou apaixonado pela minha esposa, como é que eu posso viver traindo ela? Se eu sou apaixonado pela minha esposa, como é que eu não sirvo ela? Se eu sou apaixonado pela minha esposa, como as minhas atitudes têm que entristecer ela? Isso não tem cabimento. Isso me parece e cheira a um certo alemão, um descendente de alemão que trabalhou comigo, chamado Gerhard. Ele era vendedor e tinha bons números, aí, mas ele acabava com toda a equipe dos maus exemplos que ele dava. E um dia eu chamei ele para conversar, aí eu disse: Gerhard, você tem que mudar de vida, cara. Seus testemunhos são péssimos, você tem um comportamento completamente reprovável. Ele olhou para mim e disse: o que você quer de mim, não é números? Números eu te dou. Eu digo: ah, você se enganou, filho. Eu quero muito mais que números. Eu quero números e quero bom comportamento. Eu quero números e quero disciplina. Eu quero números e quero paixão pela empresa. Eu quero números e quero dedicação. Eu quero números, mas quero exemplo seu na sua conduta pessoal de vida. Quando Jesus, ele disse: examine-se, ele está dizendo: toda a expectativa de Deus é que vocês sejam exatamente como eu sou. Mas vocês não vão conseguir isso se vocês não se examinarem. O ministério louvor vai solfejar um hino. Os diáconos vão perfilar, as diaconisas, hoje são as mulheres que estão se vindo aqui, não é ou não? As diaconisas vão perfilar aqui à frente, esperando a distribuição do pão e a ceia. Mas esse é o seu momento. O terceiro tempo é seu e é agora. Feche os seus olhos e faça uma visita em tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus. E como Davi, com integridade, com sinceridade, peça a Deus para lhe perdoar e prometa a Ele que nunca mais vai fazer o que tem feito.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.